Olá, amigos. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me a graça mediante a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir as tuas leis. Apego-me aos teus estatutos, ó Senhor. Não permitas que eu seja confundida, percorro o caminho dos teus mandamentos, pois libertaste o meu coração. Salmos 119, 29 a 32. Certezas no presente e confiança no futuro. A Hora da Verdade.net é para si um programa diferente, onde pretendemos lhe dar uma esperança para a sua vida ao lado de Jesus Cristo.
A tentação me persegue. Sei que alguém quer destruir a minha vida e roubar a minha paz, mas o meu Deus pra me guardar. A tempestade vier soprar, meu Santo Espírito me sustentará. Sei que meu barco não afundará, porque Jesus em alto mar.
Deus sempre nos ouve.
Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, de 7 a 12.
Segundo estas palavras de Jesus Cristo, Deus nos convida a falar com Ele através dos nossos pedidos sinceros, e Ele promete responder às nossas orações. Então Ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães.
Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, lhe dará tudo o que ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11, 5 a 9. Deus quer bem aos seus filhos e está sempre disposto a ouvir as nossas orações. Ninguém é tão indigno que Ele não possa atender. Nenhum momento é impróprio para falarmos com Ele. Nem há lugar, posição ou circunstância que nos impeçam de chegarmos a Deus através da oração e com fé em Jesus Cristo.
Como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento. As flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida.
Vivemos num tempo de generalizada descrença. Poucos são os que têm fé nas Escrituras. O Santo Livro é em grande parte negado até na casa dos seus amigos, a Igreja. Com efeito, professos mestres da religião, milhares deles negam do livro tudo que não se harmoniza com as suas ideias. Eles negam o Gênesis, alegorizando o seu relatório para harmonizá-lo com a evolução. Mas Cristo cria na literalidade do Gênesis. O Salvador apôs seu selo de aprovação sobre o relatório da origem do homem que encontramos em Gênesis 1. Respondendo a uma pergunta dos fariseus, ele disse: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? São Mateus 19, versículo 4. Alguns negam a história de Jonas, qualificando-a de lenda ou ficção didática. Mas Jesus cria no relatório de Jonas como fato histórico. Quando fariseus e escribas pediram dele um sinal, ele declarou: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. São Mateus 12, 39 a 41. A existência de Jonas, ou haver ele sido tragado por um peixe quando fugia de Deus, a sua pregação em Nínive, tudo era verdadeiro para Cristo. As igrejas cristãs aceitam as Escrituras como a infalível palavra de Deus. Que é a Sagrada Escritura, escreveu o Papa Gregório o Grande, senão uma espécie de epístola de Deus Todo-Poderoso às suas criaturas? O Imperador do Céu, o Senhor dos homens e dos anjos, mandou-te suas epístolas para o proveito de tua vida. E contudo, glorioso Filho, negligencias ler essas epístolas ardentemente. Estuda-as, eu te rogo, e diariamente medita as palavras do teu Criador. Faze-te conhecedor do coração de Deus nas palavras de Deus, conclui Gregório o Grande, para que possas suspirar mais ardentemente pelas coisas eternas. Podemos confiar nas Escrituras como a pedra de toque de toda a doutrina. Amados, escreveu São João, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 São João 4, versículo 1. Como podemos prová-los? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, versículo 20. Noutras palavras, se discordarem das Escrituras, não há neles iluminação. Podemos confiar nas Escrituras como a luz para o nosso caminho, como nosso guia infalível. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Neste tempo de trevas espirituais, de tempestuosos ventos de novas doutrinas, necessitamos a luz do Santo Livro, carecemos de sua guia. Podemos confiar nas Escrituras como o alimento da alma. A seu respeito está escrito: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, as Escrituras, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 São Pedro 2, versículo 2. É a leitura frequente, diária, do divino livro que nos faz crescer no amor, na fé, na esperança, na pureza, na retidão. Podemos confiar nas Escrituras como a única história da raça humana inteiramente imparcial e verdadeira. Podemos confiar nas Escrituras nos embates diários da vida. As suas maravilhosas promessas de assistência divina são uma constante fonte de fortaleza. Que segurança do interesse de Deus por seus filhos temos nas palavras do apóstolo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 São Pedro 5, 6 e 7. Acima de tudo, podemos confiar nas Escrituras para a salvação. Elas apontam o Salvador, poderoso, misericordioso, capaz de erguer o mais degradado dos homens e transformá-lo em cidadão do céu. A grande promessa é, Hebreus 7:25, Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Como é bom saber que Jesus nos dá a alegria e a vitória. Como é maravilhoso sentir a presença de Jesus na nossa vida e no nosso coração. Se você deseja oferecer a Jesus o primeiro lugar no seu coração, ore comigo agora. Querido Pai, obrigada porque na estrada desta vida podemos sempre contar contigo. Obrigada, ó Pai, porque Jesus é o nosso melhor amigo. E desejamos oferecer a Ele o primeiro lugar nos nossos corações. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serão condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Lucas 6, 36 a 38. E Deus fará justiça no final.
A obra do justo conduz à vida, mas o ganho do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda a disciplina, mas o que abandona a correção erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é insensato. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos ímpios é de pouco valor. Provérbios 10, 16 a 20. E que Deus os abençoe.